com uma situação absolutamente caricata, em que é adjudicada no quadro do concurso a uma empresa que nem sequer helicópteros e pilotos tem, que é algo de facto inadmissível e não se compreende, aliás, como é que é possível, e importava até conhecer os critérios e o caderno de encargos que esteve presente neste concurso para assegurar o transporte aéreo. E a situação que vivemos neste momento, aliás, até com o ocorrido há dias do transporte de um doente do Hospital da Covilhã para o Hospital de Coimbra, recorrendo à Força Aérea, que bem sabemos, e não está aqui em causa, de facto, aquele que foi o trabalho inexcedível por parte dos profissionais, mas bem sabemos que não dispõe dos meios adequados para aqueles que são o transporte aéreo em emergência médica. Aliás, o facto dos helicópteros pesados da Força Aérea não terem podido aterrar nos heliportos dos hospitais é bem um exemplo que não é a solução adequada para dar a resposta que é necessária quando estamos a falar de emergência médica, quando estamos a falar de salvar vidas, e isto é da responsabilidade do PSD e do CDS, do atual governo, que abriu o concurso e cujos resultados, aliás, são estes que temos estado perante. E, portanto, estamos a falar de problemas que resultam de opções políticas, de sucessivos governos, de desinvestimento, de desvalorização dos profissionais e que chegou a esta situação, de facto, caricata. Ainda há uns meses a senhora ministra dizia que iria dedicar 70% do seu tempo ao INEM. Bom, rapidamente sacudiu as suas responsabilidades, porque agora vem dizer que não tem nenhuma responsabilidade e empurra para outros essas responsabilidades que são do governo. Mas agora faz de facto sentido apurar responsabilidades políticas relativamente à situação do INEM, porque aquilo que se exige são mais profissionais, aquilo que se exige são meios, são condições de trabalho, e tudo isto não foi assegurado no passado e não está a ser assegurado neste momento.
Obrigado, Sr. Deputado. E 10 segundos para as pessoas se inscreverem, 15 segundos, que é a tolerância normal. Muito bem. Então, Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor para encerrar. 2 minutos. Sra. Deputada, faz favor. 2 minutos.
A interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Sim, senhor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para não criar nenhum impasse e para que fique claro de uma vez por todas, estas situações acontecem com normalidade, se calhar a mais, e depois é preciso fazer este jogo de paciência a ver se um partido se inscreve antes do outro. Eu queria dizer com naturalidade que o PS não se inscreveu, porque creio ser normal, uma vez que é o partido que suporta o governo, se deixasse para último nesta discussão. Perguntei ao Partido Socialista se assim entendia, não é esse o entendimento do Partido Socialista, não temos nenhum problema com isso, escrevemos o Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para esclarecer a quem nos está a ouvir, que o que o Sr. Deputado Hugo Soares referiu é, digamos, uma lógica de praxe. De praxe, em termos regimentais, não há essa obrigação, não é? Só para... Faz favor, Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo e o PSD não receiam qualquer tipo de escrutínio, muito pelo contrário. O processo de refundação do INEM está a ser cumprido dentro de um quadro global integrado que inclui pilares como o seu financiamento, as melhorias na coordenação, a otimização dos recursos, sejam humanos ou tecnológicos, que visam fortalecer a confiança e segurança dos doentes e dos seus profissionais. O objetivo último consiste em aperfeiçoar o modelo de prestação de cuidados de emergência. Na verdade, o que já fez o Governo da Aliança Democrática, que os governos do Partido Socialista não conseguiram fazer durante 8 longos anos. protegeu as verbas do INEM, ou seja, protegeu o seu financiamento, o que significa que o INEM passa a ter mais capacidade de resposta. Contratação de 200 técnicos de emergência pré-hospitalar e formação e contratação de mais 200 técnicos de emergência pré-hospitalar que estão a caminho. Acordos com os bombeiros, contratação de mais enfermeiros, modernização de equipamentos, nomeadamente da frota de viaturas de emergência médica e ambulâncias, intervenção nos CODU, valorização das carreiras dos técnicos de emergência pré-hospitalar, dos médicos e dos enfermeiros. E concluiu o concurso para a aquisição de helicópteros, que o Partido Socialista não conseguiu fazer durante 2 anos. Quando se refere que a CPI permitirá cumprir os seus objetivos, entendemos que as dúvidas suscitadas ou já foram esclarecidas, ou estão a ser esclarecidas, e que outras que possam ser desencadeadas serão igualmente clarificadas, seja pelo Ministério da Saúde, pelo Instituto Nacional de Emergência Médica ou por outros organismos do setor da saúde, como, por exemplo, a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde. Senhoras e senhores deputados, o Ministério da Saúde tem estado sob escrutínio permanente. Escrutínio da comunicação social, escrutínio da Assembleia da República, seja em sede plenário, seja em sede de Comissão da Saúde. Por exemplo, na passada legislatura, em menos de 1 ano, registaram-se 18 audições na Comissão de Saúde, repito, 18 audições na Comissão de Saúde, todas relacionadas com o INEM. Escrutínio também das instituições reguladoras e inspectivas. Por exemplo, a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde está neste momento a investigar as mortes que ocorreram durante a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Senhoras e senhores deputados, não devemos banalizar o instrumento de CPIs. Parece que agora as CPIs, mais do que instrumentos parlamentares, que devem ser valorizados e protegidos, dada a sua enorme relevância democrática, são usadas como instrumentos de ataque político.
Muito bem.
No entanto, e face ao objeto desta CPI, quanto à greve, deveríamos aguardar a conclusão de todos os relatórios da IGAS. Neste sentido, é precipitada esta CPI. Já no que diz respeito à avaliação política do relacionamento das tutelas com o INEM, essa avaliação é política e podia-se fazer no âmbito de uma comissão normal, isto é, na Comissão de Saúde. Mas se os partidos acham que é necessário uma CPI para se constatar o abandono a que os governos socialistas deixaram o INEM e comparar com o investimento já feito pelo governo da Aliança Democrática, o PSD, naturalmente, não se opõe. Senhora deputada Joana Cordeiro, senhoras e senhores deputados, o INEM salva milhares de vidas por ano, mas há muitas vidas que, infelizmente, não consegue salvar. O INEM procura sempre ter a resposta mais adequada de socorro para os nossos doentes e designadamente para aqueles que são classificados como prioridade 1, ou seja, emergência com risco imediato de vida. Mas nem sempre o consegue. Por exemplo, em 2022 e 2023, o INEM não conseguiu dar um meio de socorro adequado a 34.368 doentes classificados com prioridade 1. Por isso, a refundação do INEM é essencial para podermos salvar mais vidas, para podermos dar o meio de socorro adequado à prioridade dos doentes. Senhoras e senhores deputados, os partidos políticos continuam a não apontar caminhos, continuam sem ideias de reforma para o SNS e, em especial, para o Instituto Nacional de Emergência Médica. A única coisa que fazem é ruído. Escudam-se na comunicação social. Alguns utilizando mesmo potenciais mortes ou atrasos para fazer política eleitoralista, o que é de lamentar profundamente. Mas mais, não distinguem a responsabilidade clínica da responsabilidade política. Não conseguem, no fundo, ter um rumo, uma recomendação de melhoria.
É verdade.
Termino, senhoras e senhores deputados, com a recomendação da saudosa Augustina Bessa Luís. O país não precisa de quem lhe diga o que está mal, mas sim de quem lhe diga como se faz melhor. Espero que esta frase da Agostina Bessa Luís possa ser inspiradora para todos os partidos e para todas as senhoras e senhores deputados.
O senhor deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto. Claro. A senhora deputada Patrícia Nascimento, chega. 2 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é com alguma preocupação que eu ouço as palavras do deputado Miguel Guimarães, porque a senhora ministra disse que dedicava 70% do seu tempo aos problemas do INEM. Mas, pelos vistos, não é preciso dedicar-se aos problemas, não é? Vamos ver as notícias e há falhas, falhas e mais falhas. Então, aconselharia, se calhar, a senhora ministra a ir já de férias e a vir alguém que se dedica 100% aos problemas e que consiga resolvê-los. Ontem saiu a notícia de buscas no INEM, por suspeitas de corrupção no INEM e em fundos PRR. Já nada nos surpreende nestes 50 anos entre colúrios de PS-PSD, de corrupção e de dinheiro escondidos na estante. Já nada nos surpreende. Isto é só a prova de que os vossos boys, que vocês corromperam as estruturas basais do nosso país, isto é só a prova de que nada disto está a funcionar. Portanto, cerca de 10 milhões de portugueses, não sei se estariam de acordo com as vossas palavras de que está tudo bem na saúde e que isto é normal morrerem pessoas, que é normal perderem-se vidas. Isto é um bocadinho preocupante. Segundo as palavras da senhora ministra, ela também não se demite para resolver os problemas, mas também ninguém vê nada a ser feito. Portanto, é melhor resolver isto de uma vez por todas, porque não são admitidas nem mais mortes, nem mais erros, nem por parte do INEM, nem por parte de nenhuma entidade do Ministério da Saúde. Penso que os portugueses, e peço o favor que diga então à senhora ministra da Saúde, que eles já não confiam nela e já não confiam no Sistema Nacional de Saúde. Chega de brincar com vidas. E deixo-lhe então a pergunta final. Onde é que está um dos seus dos boys, que foi escolhido pelo governo? Onde é que está o presidente do INEM para dar explicações sobre todos estes casos? Muito obrigado.
Senhora deputada Sofia Andrade, Partido Socialista. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Miguel Guimarães. O Sr. Deputado brindou-nos com uma intervenção muito pouco original, diga-se, em que atribui toda a responsabilidade daquilo que está mal no INEM ao Partido Socialista. O que o Sr. Deputado deveria saber é que governar exige competência, exige a cada momento liderança e sentido de responsabilidade, coisa que o Governo de Vossa Excelência não tem. O Sr. Deputado falou em falta de meios. Sr. Deputado, é ou não verdade que em 2023 o Conselho de Ministros autorizou o INEM a comprar 312 viaturas de emergência médica pré-hospitalar, um investimento para ser feito até 2026 de 19 milhões de euros, e o Governo tem arrastado este investimento que nada tem feito. O Sr. Deputado fala que foi retirado o dinheiro ao INEM. Pois, Sr. Deputado, é ou não verdade que a norma que visa a transferências de verbas do INEM para a CSS resulta de uma lei do Orçamento de Estado que foi implementada por um governo PSD-CDS? É ou não verdade que o governo, este governo e não outro, desde o seu primeiro-ministro à ministra da Saúde, passando pela senhora secretária de Estado, ignorou um pré-aviso de greve que levou que o serviço de emergência médica não tivesse sequer os serviços mínimos a funcionar? E quanto à prestação de socorro por meio aéreo, é ou não verdade que o Governo demorou um ano a lançar o concurso para a prestação deste serviço e pelo meio fez um ajuste de direito que já tinha sido advertido pelo Tribunal de Contas de que não devia fazer e levou um valente puxão de orelhas desta entidade? E já agora, é ou não verdade que este Governo e não outro, disse que a prestação de socorro por via aérea iria ser assegurada por 4 helicópteros da Força Aérea 24 horas por dia, mas afinal, no período noturno, só um está operacional? E ainda a este respeito, também é ou não verdade que foram levantadas preocupações por parte, por exemplo, do antigo sindicato dos pilotos da aviação civil em relação às condições que estes helicópteros tinham para operar, até porque pelas suas dimensões não tinham capacidade de aterrar nos heliportos dos hospitais? E o que é verdade é que os senhores ignoraram todas estas questões. Portanto, Sr. Deputado, são muitas as responsabilidades que cabem a este Governo e é tempo de as assumirem.